Logo mais às 9 horas, a comissão especial que analisa o Código Nacional de Ciência e Tecnologia realiza seminário na Universidade de Brasília para discutir o tema.
Vão participar desse debate deputados e vários representantes de instituições ligadas à ciência, tecnologia e inovação, como, por exemplo, o INPE, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, a Agência Espacial Brasileira, a Embrapa e o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da UNB.
A proposta do código, de autoria do deputado Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, e outros deputados, prevê, entre outras medidas, a isenção de impostos de importação para materiais de pesquisa, facilita o acesso à biodiversidade brasileira para fins de pesquisa biológica e flexibiliza a lei de licitações para as compras e contratações no setor.
Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o autor do requerimento para a realização do debate e vice-presidente da comissão especial, também coordenador da Frente Parlamentar da Ciência e Tecnologia, o deputado Isalci, do PSB do Distrito Federal. Bom dia, deputado. Um enorme prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Rita. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Nós estaremos aqui daqui a pouco na Universidade de Brasília fazendo o grande debate do Código Nacional de Ciência e Tecnologia.
Pois é, deputado. Me perdoe pela pretensão, mas... muito cai entre nós. Todos esses elementos que nós citamos aqui, eles já não deveriam estar valendo há muito tempo. Há muito tempo, né? São, me parecem, obviedades do ponto de vista de um país que pretende ter algum desenvolvimento científico e tecnológico, não é?
É verdade. Agora, em termos de ciência e tecnologia, o Brasil ainda precisa avançar muito, né? E o objetivo exatamente do código é exatamente flexibilizar um pouco a legislação para poder deslanchar na questão da ciência e tecnologia. E nós dividimos o código, não será mais agora um código, ontem mesmo nós aprovamos na CCJ a admissibilidade de uma PEC. Nós precisamos fazer, antes de qualquer coisa, uma mudança na Constituição.
Uhum.
Então foi constituída a comissão ontem mesmo na sessão extraordinária. O presidente manteve a mesma comissão especial para analisar a PEC que introduz na Constituição esses novos elementos de inovação que não estava previsto na Constituição. Além da questão da inovação, que não estava previsto na Constituição, nós modificamos também a redação na área de ciências, na área de pesquisa, também flexibilizando a parceria pública e privada e para unir o Estado, né, a academia e as empresas, a questão de cessão de servidores para pesquisa. Então nós fizemos a modificação da Constituição através da PEC, é a PEC 290, que ontem, inclusive, eu fui nomeado relator dessa PEC. E dividimos os outros temas em projetos de lei. O Executivo está mandando um projeto de lei de regime diferenciado de contratação, né, porque a ciência e tecnologia precisa disso, realmente um modelo diferente de licitação. Uma área de biodiversidade também, o governo vai encaminhar para a Câmara um projeto de lei específico da biodiversidade, porque nós chegamos à conclusão, se deixar tudo isso num projeto como estava no código, nós teríamos dificuldade em avançar. E nós já votamos a medida provisória 614, que flexibiliza a questão das fundações, também era um gargalo na área de ciência e tecnologia. E agora, o próprio projeto de lei 2177, que é o que trata da regulamentação da PEC que nós vamos aprovar agora, né, e vamos discutir isso hoje na universidade. Mas esse debate já foi feito em todo o país, né, nós fizemos audiência pública em vários estados, em praticamente todas as instituições de pesquisa, que envolvem pesquisa, tivemos uma contribuição maravilhosa dos conselhos estaduais de secretários de ciência e tecnologia, que é o CONSECT, do CONFAP, que é o conselho também das fundações de amparo à pesquisa do país todo. Aí tem o CNPq, tem a Embrapa, tem toda a área da defesa, né? Fizemos também com o Exército, Marinha, Aeronáutica. Fizemos praticamente com todos os segmentos que tem a ciência e tecnologia, né, como foco do seu trabalho. Então, acho que o que não faltou foi discussão. Agora nós estamos em encaminhamento exatamente de fechamento do texto. Hoje, inclusive, nós vamos apresentar já oficialmente a PEC, o 2177, que é a regulamentação da PEC, lá na Universidade de Brasília.
Perfeito. Deputado Isalci, antes de fazer mais uma pergunta, minha produção me chama a atenção aqui que eu disse que o senhor era do PSB do Distrito Federal, PSDB do Distrito Federal. Agora, deputado, há muita reclamação no meio acadêmico em relação à forma como as atuais entidades, especialmente o CNPq, estimula as pesquisas, que haveria um estímulo excessivo ao volume de pesquisa e não necessariamente o aprofundamento dessas pesquisas, a qualidade, em que se publicam às vezes para que se, como a publicação de artigos é um dos elementos que mais conta, né, nas avaliações por parte do CNPq, às vezes os pesquisadores acabam por publicar reiteradamente artigos muito semelhantes, com conclusões muito semelhantes, sem se dedicar mais tempo que seria necessário, exatamente a pesquisa. Esse é um setor, o senhor que presidiu, comandou a área de ciência e tecnologia aqui no Distrito Federal durante um período, acredita que isso também precisa ser alterado em boa medida?
Com certeza. O Brasil está em 13º em termos de artigo científico, né? Mas estamos lá nos últimos lugares em termos de geração de patentes, né?
Então, tem alguma coisa errada, né?
Totalmente equivocado.
Tem alguma coisa errada. Se a gente está publicando muito e produzindo pouco, tem alguma coisa errada nesse processo.
Exatamente. Mas é exatamente falta. Porque, veja bem, o que acontece no Brasil hoje? Hoje, praticamente, nós não temos investimento na área de ciência e tecnologia no setor privado. Praticamente todos os recursos hoje no Brasil são oriundos do setor público, né? Agora, porque não existe também essa flexibilidade da aproximação da academia com o setor privado, com as empresas. Então, o que nós temos que incentivar agora, e por isso tem que flexibilizar essa questão de permitir que os pesquisadores possam estar dentro das empresas e investir mais na demanda induzida e não na demanda espontânea. Porque hoje tem muito edital, né, de demanda espontânea, que cada um faz o que acha que deve fazer e tal, e você não tem muito investimento na demanda induzida. Quer dizer, vamos investir em inovação. Qual inovação? Então, a empresa é que demanda isso, né? E hoje a pesquisa está na academia. Então, a gente precisa realmente aproximar muito as empresas, não só para que elas também possam investir na pesquisa, mas principalmente para que ela possa solicitar ou fazer uma parceria com a academia, com a universidade, para fazer a inovação, né, dentro das empresas, né? Porque não adianta ficar também só pesquisando com várias pesquisas, como aí, gerando artigos, e aí o lá fora eles pegam esses artigos e acabam transformando esses artigos aí em patentes, né? Então, a mudança é radical, né? Hoje não tem um reitor no Brasil que não responde o Tribunal de Contas da União, ninguém quer mais ser gestor de nada, né? Porque acaba respondendo. Então, essa legislação, ela vem também flexibilizar isso e dar mais garantia para o gestor de poder trabalhar. No Brasil não se valoriza muito os resultados, né? Eu tenho falado sempre assim, um exemplo que eu dou, e quando fui secretário foi dessa forma, o pesquisador que faz um projeto e apresenta um projeto de pesquisa, e no projeto de pesquisa tem determinados reagentes que ele vai utilizar na pesquisa, e se ele modifica o reagente durante a pesquisa e tem um resultado maravilhoso, ele acaba sendo punido porque mudou o reagente. Agora, se você fizer a pesquisa corretamente como está no projeto e não tiver resultado nenhum, mas obedeceu o projeto, então aí você está apto a receber mais recursos e tal. Então, no Brasil não se valoriza resultados, se valoriza mais a burocracia, e nós temos que acabar com isso. Então, é uma grande mudança. Realmente, essas modificações que nós estamos fazendo, seja na Constituição, seja criando novas leis e modificando as existentes, vai ser um salto maravilhoso na área de ciência e tecnologia. Eu espero que o Congresso, e esse é o caminhamento que nós estamos dando, de votar essas matérias em conjunto, porque também não adianta votar só a PEC e se não votar as outras matérias. Então a gente separou para não ter muita discussão polêmica e um tema atrapalhar o outro. Então a gente vai avançar agora na PEC, que já tem mais ou menos um entendimento com o presidente da casa, com o presidente das comissões, e acho que o plenário vai aprovar isso sem nenhum problema. E o 2177, que regulamenta a emenda constitucional, ela também já foi debatida no Brasil todo, e hoje é unanimidade em termos de pesquisadores, em termos, o próprio governo também já admite, né, que estamos já com um texto bem claro e bastante apropriado, né?
Deputada Isalci, e quais são aí as principais reivindicações que, ligadas aí ao setor de ciência e tecnologia, das entidades, né, ligadas a esse setor?
Bem, o problema mais grave no Brasil hoje, que foi o primeiro tema, inclusive, discutido na Frente Parlamentar da Ciência e Tecnologia, foi a questão de falta de pessoal. O Brasil hoje tem dificuldade nos seus institutos de pesquisa de mão de obra, né? O Brasil precisa abrir novos concursos, dar mais espaço, mas também tentar atrair aqueles que estão no exterior para o Brasil, né? Nós temos uma cultura, seja nas universidades e no país, que o pesquisador não pode ganhar dinheiro, né? Até pouco tempo tem que ser dedicação exclusiva e não podia ter participação nos resultados da pesquisa. Isso tem que mudar, porque o que nós temos que admitir é que para atrair esses novos pesquisadores ou trazer os que estão lá fora, você tem que ter um atrativo financeiro. E a forma é dar uma participação para que eles tenham. Por que só o empresário pode ganhar dinheiro? Né? Por que o pesquisador que fez a pesquisa, que deu a vida até pouco, né? Tem pesquisadores que trabalham num tema a vida toda. E aí eles não podem ganhar dinheiro. Né? Então, esse é um atrativo e uma voz que nós temos que ir nessa área. Né? E eles precisam ter essa parceria com as empresas. A empresa não pode achar que o pesquisador é um custo, é um investimento. E nem o pesquisador pode achar que o empresário também só quer ganhar dinheiro. Então tem que ter uma parceria equilibrada para que a gente possa evoluir nessa área. Então nós temos essa questão de recursos humanos, que é um grande problema. A própria legislação, que também é um gargalo muito grande, porque nada pode, né? Você utiliza a 8666, que é adotado nas grandes obras ou nas obras no país, você utiliza na pesquisa. Quer dizer, não, é totalmente incompatível a 8666 sendo aplicada na pesquisa, porque a pesquisa não é uma coisa clara, determinante, a coisa muda de repente e a lei 8666 engessa muito a questão de flexibilizar realmente as aquisições para mudar o projeto da pesquisa ou qualquer coisa assim. Então nós temos também essa questão. Hoje os reitores têm muita dificuldade nas universidades também de fazer a sua gestão, né, porque o sistema U, e não são errados, porque eles cumprem a legislação, mas o CGU, a AGU, Tribunal de Contas da União, né, esses órgãos têm dificultado muito em função que a legislação também ela não é flexível, então acaba prejudicando os gestores. Ninguém quer mais ser reitor ou fazer alguma coisa, porque qualquer um que faça alguma coisa hoje responde por isso. Então, nós temos que flexibilizar isso para poder avançar na área de ciência e tecnologia. Mas, além de pessoal, nós temos também problema de recurso, né? Evidente que nós temos que investir, né? A gente defende, quando a gente aprovou os royalties para a educação, quando se fala em educação, está embutido, evidentemente, a educação, ciência e tecnologia, né? Então, a gente precisa também de mais recursos. Eu apresentei uma emenda agora, inclusive, como era antigamente, proibindo o contingenciamento de recursos de ciência e tecnologia, porque agora mesmo, esses dias agora, foi contingenciado recursos da ciência e tecnologia. Quer dizer, pesquisa, a questão da pesquisa não é nem volume de recursos. O mais importante da pesquisa é ter uma regularidade. Não adianta você liberar muito dinheiro agora e aí o cara começa a fazer a pesquisa, seja o ano que vem você não tem dinheiro. Então não funciona. É melhor
não consegue ter um volume terminar a pesquisa, recurso,
mas
né,
que seja realmente regular. Hein?
Não consegue terminar a pesquisa, né?
Não consegue. Pesquisa não dá para você parar no meio para esperar porque não tem dinheiro. Então, é melhor você ter uma quantidade menor de recursos, mas que tenha uma regularidade e a garantia que esse recurso não vai faltar, né? Então, são esses aspectos, assim, né, que a gente está modificando, né? A questão da biodiversidade, que é um problema seríssimo. O mundo todo está vindo aqui na Amazônia, no Brasil, que tem, né? A Amazônia é onde tem mais biodiversidade do mundo, né? E aí eles pegam tudo aqui, vai lá, faz a pesquisa lá, e nós não podemos, porque tem a questão do IBAMA, tem a problema não sei o quê, e que nós estamos agora fechando com o IBAMA, que deve mandar a lei, o projeto de lei da biodiversidade, para o Congresso, né? Porque é um tema também importante, essa questão da biodiversidade. E o regime diferenciado de contratação. Realmente aprovamos para a Copa, agora, se aprovamos para a Copa, como é que nós não vamos aprovar para a ciência e tecnologia, né? Que precisa realmente de uma modificação na 8666. Então, essa é a grande reivindicação do setor, e eu acho que com isso nós vamos avançar bem.
Para concluir, deputado Isalci, essa nova tática de aprovação das mudanças, as mudanças mais gerais na Constituição e as demais mudanças regulamentadoras fatiadas em projetos de lei, o senhor acredita que deve dar uma acelerada no processo? Qual seria a perspectiva para que tudo isso estivesse já votado e aprovado?
Olha, nós queremos discutir hoje na Universidade de Brasília já a PEC. Nós estamos convocando já uma reunião para semana que vem, na terça-feira à tarde, uma comissão especial já, para formalizar realmente o relatório da PEC, para que a gente possa botar em plenário, porque aprovando a PEC, e nós já conversamos com o presidente, como vai colocar como prioridade aí na votação das próximas semanas, porque aí sim é que nós vamos poder dar continuidade ao projeto de lei 2177, que regulamenta a PEC. A gente estava conduzindo tudo junto, mas não dava certo, porque nós temos questões constitucionais que poderiam ser depois serem atacadas, essa questão da inconstitucionalidade. Então nós estamos fazendo isso com muito cuidado para poder avançar. Eu sei que a questão da biodiversidade talvez seja um tema que seja mais polêmico, mas nós não queremos também, em função da biodiversidade, atrasar a aprovação dessa questão da PEC, da regime diferenciado de contratação, das fundações, que já foi aprovada agora, né? Então, eu acho que foi uma solução muito boa de ter desmembrado por temas, né, para um não atrapalhar o outro.
Perfeito. Deputado Isaucê, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Um excelente debate hoje no UNB. Começa logo mais, não é isso?
É isso. 9 horas estaremos no UNB discutindo lá com os pesquisadores. Todas as entidades na área de pesquisa deverão estar presentes lá na universidade, além dos alunos também poderem participar um pouco e se envolver um pouco na área de ciência e tecnologia.
Onde será, para quem se interessar?
Na Universidade de Brasília, lá no auditório, né, na reitoria.
No auditório da reitoria, perfeito. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado, excelente dia.
Um abraço, obrigado, eu que agradeço.